Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, através do Brasil. Capeão! Emanuel Bonfim 1930 e má notícia eram dois irmãos, Carlos e Alfredo, o primeiro de 15 anos de idade e o segundo 5 anos mais moço.
Não tinha mãe.
Havia 2 anos que a tinham perdido. Estavam ambos em um colégio, no Recife. O pai, que era engenheiro, fora obrigado a deixá-los aí, a fim de trabalhar na construção de uma estrada de ferro no interior do estado. Era a primeira vez que se separava dos filhos, depois da morte da mulher, sempre forra muito carinhoso e meigo, principalmente depois de enviuvar. Tornara-se de uma bondade excessiva, como querendo compensar com um redobramento de ternura a falta dos cuidados maternos de que via os filhos privados. Era simples e afetuoso, preferindo ser odiado a ser obedecido e temido. Não castigava nunca os filhos, era para eles um amigo, um camarada, um companheiro. A separação foi para os três um golpe doloroso. Mas não era possível evitá-la. E o engenheiro, no momento de partir, abraçando os dois rapazes, fez-lhes essa recomendação. Vocês devem ser sempre muito amigos. Tendo um só coração e uma só vontade. Não temos parentes por aqui. Todos os nossos parentes vivem longe, no Rio Grande do Sul. Se eu morresse, ficariam vocês desamparados, e se não fossem muito amigos e muito unidos, a desgraça seria terrível. Havia já 2 meses que o pai partira. Carlos e Alfredo, no colégio, estudavam e tinham um pelo outro uma amizade que nenhuma divergência alterava. O que era de um era do outro, o que um pensava, também o outro pensava. Não havia entre eles segredos, nem desconfianças, nem brigas. Ligados pelos laços de sangue, eram ainda mais ligados pelos laços do afeto. Compreendiam a responsabilidade da sua condição e esperavam com confiança um futuro melhor. Em certa manhã de domingo, quando em Sassaira passeio, receberam um telegrama. O pai estava doente. Doente sem gravidade, e dizia o telegrama. Os dois meninos, porém, num sobressalto, imaginaram logo uma desgraça. O pai estava tão longe, num lugar quase deserto, num sertão bruto, onde ainda havia, talvez, índios ferozes. E estava entre estranhos, sem um amigo. Que moléstia seria sua? E se o seu estado se agravasse? Ah, se ele morresse, assim, o senhor abandonado, sem ter o consolo de poder dar a última benção aos filhos. Caro mais velho, disse logo, com os olhos rasos de água. Sabe, Fredo, não me resigno a esta incerteza. Vou para junto de papai. E vou já. Neném previno o diretor do colégio, porque receio que não me deixes partir. Tenho ainda algum dinheiro do que papai nos deixou, vou vender o relógio, sempre hei de poder pagar a viagem.
Também, Uruir. Lamou Alfredo. Leva-me contigo.
Mas tu és pequeno, a viagem é longa. O dinheiro é pouco. Venderei também o meu relógio. Carlos não teve a coragem necessária para se opor à vontade do irmão. Foram logo dali preparar a jornada, que era penosa, um dia em caminho de ferro, e ainda muitas léguas a cavalo. O trem só partia no dia seguinte, 6:30 da manhã. Para economizar o pouco dinheiro que possuíam, os meninos nada compraram, e não querendo voltar ao colégio, onde receavam a oposição do diretor, resolveram não dormir. Foram até Afogados, onde tinham uma família conhecida, com a qual jantaram depois vagaram longamente pelas ruas da cidade, cansados pensando no pai. Alta noite, dirigiram-se para os lados da estação, e ficaram por lá, à espera da madrugada, encostados pós lutando contra o sono. Às vezes, Carlos sentava-se, encostava a cabeça do irmão nos joelhos. Mas lá vinha um vulto, um soldadão ou um transeunte, e os dois assustavam-se, temendo ser presos e reconduzidos ao colégio. Levantavam-se e continuavam a sua triste peregrinação. Assim passaram a noite, ansiosos pelo dia. Tinham vendido os relógios, e não podiam saber a hora. De instante a instante, Carlos levantava a cabeça e olhava a Amael para ver a altura do Cruzeiro do Sul, ou para verificar se a estrela da Dova já aparecia.
Por fim,
depois de uma longa espera torturante, viram o céu tingir-se de um ligeiro rubor. Começaram a animar-se as ruas. Passaram as primeiras carroças levando pão, carne e duras para a cidade. Amanheceu,